Vous retrouvez ce matin la voix du Portugal.
Olá, bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos na Areia Chama, Associação de Estudantes Lusófonos de Estrasburgo, patrocinada pela ACPS, a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Air Chama, l'Association des étudiants lusophones de Strasbourg, parrainée par l'ACPS, l'Association Culturelle Portugaise de Strasbourg.
Por favor, senta-se e aperta um cinto para o nosso avião poder levantar e voar até o Brasil.
S'il vous plaît, veuillez vous asseoir et mettre vos ceintures pour que notre avion puisse décoller en destination du Brasil.
Estão a seguir a nossa viagem e a ouvir a emissão Voz de Portugal na RBS 91.9 FM. E relembramos a nossos caros ouvintes que também é possível ouvir esta emissão através do site internet da RBS, que é http://rbs.bdav.net.
Vous êtes avec l'équipe de Chama et vous écoutez l'émission La Voix du Portugal sur RBS 91.9 FM et nous vous rappelons que vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet en direct qui est http://rbs.bdav.net. Vous êtes en compagnie de Sophie, l'hôtesse de l'air, et de Luís, le steward.
À comando do nosso avião, teremos hoje os DJ Saroca, DJ Fudinho e o Rui.
Aujourd'hui, la Chama vous propose une émission spéciale Brasil.
E a Saroca vai nos dizer qual é a canção que vamos ouvir.
Olá, agora vamos ouvir Baila, Baila Comigo, do Dominó, porque na última vez tinha um problema técnico, então agora... Vamos ouvir.
Hoje também é o dia Halloween.
Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor.
Message important. Disparue le 21 octobre vers 17h, Maria Orado. Elle est partie de Onamgar. Elle mesure 1m50. Elle comprend le français, mais elle ne le parle pas. Elle entend mal. Elle est habillée en manteau et pantalon noir. Si vous avez une information, même une toute petite information, n'hésitez pas à appeler le 06 75 47 01 16 ou appeler la police.
Tout de suite, on passe à la rubrique culturelle.
Chama Picture présente
la rubrique culturelle.
C'est parti.
Ah, hola, o filme que vamos apresentar hoje tem por título... Os Mistérios de Lisboa. Um homem mora no Rio de Janeiro e deixa uma manuscrita que começa assim.
Eu tinha 14 anos e não sabia quem eu era.
Portugal?
1832.
Pedro da Silva, uma criança ilegítima, foi internado numa escola católica. Ele não conhece as suas origens e vai tentar descobrir a sua verdadeira identidade.
Nobres sem honra. Novos ricos, assassinos a solo, padres que acobertem crimes, mulheres destroçadas e piratas nos mares.
Todos fazem parte desta epopeia, tirada do livro do português Camilo Castelo Branco. Este filme dura 4 horas e meia...
4 horas e meia? Não, mas, franchement, 4 horas e meia. Je resterai pas assise 4 heures et demie sur un siège, enfin, c'est long, quoi.
Mais non, mais pas du tout. Mais d'après les critiques du film, certes, il est long, mais il n'est jamais ennuyeux. Et quand le mot fin part à l'écran, il semble interrompre, je cite, une grande œuvre d'art.
Ah, et donc c'est qui le réalisateur de cette grande œuvre d'art?
Eh bien, c'est un Chilien qui s'appelle Raoul Ruiz. Et maintenant, devinez quelle langue parlent les acteurs dans le film?
Le Raoulien?
Ok.
L'anglais?
Je sais pas,
le Chilien, le Mexicain, l'Espagnol.
C'est la même langue.
Oui, ah juste ouais, pour te dire, on te rappelle le Mexicain, le Chilien, c'est la même langue.
C'est pas le même accent, juste, par
voilà,
contre.
Voilà, c'est ça.
Ok, bon, un peu plus sérieux, là.
Le Norvégien.
Non.
Moi, je verrais bien du Coréen.
Ah non, quand même.
Moi, je sais. Bah, le Portugais.
Le Japonais.
Bah voilà, non, mais presque, vous y êtes presque, franchement.
Ah bon,
il parle portugais, mais aussi français.
Ah, tu vois, je te l'avais dit, portugais, ouais. Bon, ok, maintenant tu m'as donné envie de le voir. Alors il sort quand à Strasbourg?
Ben, on connaît pas encore les dates officielles de sortie du film à Strasbourg, mais par contre on sait qu'il va sortir au Star. Et donc dès qu'on connaîtra les dates, on vous les transmettra via le site internet de la Chama,
chama.u-strasbg.fr.
Et prochainement sur Arte et sur RTP.
Au Portugal, donc pas RTPI.
Vous pourrez découvrir la série télévisée des Mystères de Lisbonne en 6 épisodes de 1 heure chacun. E agora, a literatura!
Hoje vamos falar do Paulo Coelho, um autor muito, muito, muito famoso. É no Brasil, mas também no mundo inteiro. Com essência pelo meu sotaque, porque... vamos falar de, como hoje é o dia de Halloween, um livro chamado, sim, Sofia, Brida. É uma jovem irlandesa com poderes sobrenaturais, então por isso sobrenaturais, Halloween,
sim, estou a ver.
Por isso, que começa uma busca de sabedoria e magia. Tem personagens captivantes, sábios, magos e outros seres mistérios.
Misteriosos.
C'est
pas grave, ça rompe.
C'est le trac, alors... que vão ajudá-la a descobrir o mundo e coisas assim. É um romance sobre a busca de si mesmo e os outros mistérios da vida.
Olá.
Bravo. Obrigada.
Sim.
E agora vamos passar com uma outra música dos Los Hermanos.
Yeah. Alors,
é um grupo brasileiro, porque hoje vamos falar muito, muito do Brasil.
Sim.
Um grupo que se formou em 1997, mas atualmente não está ativo.
Na certeza de um.
Agora vamos ouvir o convidados.
Quem é?
O convidado.
Então, hoje é o dia de Halloween. Aujourd'hui c'est l'Halloween, comme on dit au Québec. Mas no mundo lusófono, em Macau, por exemplo, o dia 26 de outubro chamam o culto dos antepassados. O culto dos antepassados. E no Brasil e em Angola, o dia 2 de novembro é o dia de finados. O dia de finados. Isso para a informação lusófona mundial. Mas hoje a nossa temática não vai ser a Halloween. Não, nada disso. Hoje a nossa temática vai ser o Brasil, com uma viagem ao Brasil. E para isso... Aujourd'hui, nos invités, ce sont Dermival Furtado, un étudiant brésilien qui a organisé un voyage humanitaire au Brésil au départ de Strasbourg, ainsi que Laura Jaguer, une étudiante à l'UFM de Colmar, une des aventurières de ce voyage et qui nous raconteront leur expérience. Bon dia, Dermival.
Bon dia.
Bon dia, Laura.
Bon dia.
Alors, on se demande tous comment est née l'idée de ce voyage au Brésil.
Bom, l'idée est à Paris la première fois à la Chama, l'association des étudiants lusophones, avec un des fondateurs de l'association d'étudiants, qui c'est Serge Judeus et moi, quand on a pensé, voilà, à principe de faire un voyage touristique culturel, et après à Paris l'idée d'humanitaire, qui c'était vraiment bien.
Autre question. Quels foram os objetivos, Laura, talvez?
Mon objectif, c'était surtout de découvrir le pays, la culture brésilienne, d'être en contact avec les autochtones, de rencontrer les Brésiliens. Quand on part dans un pays, on a souvent des clichés, et mon objectif, c'était vraiment de me faire mon opinion moi-même sur le pays. Et mon deuxième objectif, c'était donc la partie humanitaire du voyage, donc apporter quelque chose aux gens, aider les gens sur place.
Laura parle de clichés et je dois dire aussi que au principe on a pensé aussi ça parce que en Europe on écoute en France on écoute souvent des commentaires sur le Brésil qui parlent de favelas, violence et d'autres choses comme carnaval. Mais on voulait montrer au moins à la fac, à l'université de Strasbourg. Où notre association elle existe, que o Brasil, c'est pas que ça. Qu'il y a de, beaucoup de choses en plus. Rio de Janeiro, on parle beaucoup de Rio de Janeiro, il y a un état d'entre 27 états qu'il y a au Brésil. Et c'est pour ça que on voulait vraiment aller pour, avec des étudiants de l'université pour montrer le Brésil en vrai.
Ok, donc, então, há 27 estados no Brasil e, claro, só se fala de um, que é o do Rio de Janeiro.
É, la Hollywood brasileira.
E então, como é que foi a organização? Correu tudo bem? Encontraram dificuldades na preparação, seja a nível humano, económico?
Bom, a dificuldade, elas existem toujours, principalmente financeira. Mais c'est vrai qu'on doit vraiment remercier, je vais profiter d'ailleurs ce moment pour remercier à l'Université de Strasbourg, à l'ancien BVE, c'est vu actuellement, qui nous a soutenu financièrement. Le restaurant brésilien Strasbourg, Rios, qui a été, à la personne de Marta, qui a été magnifique, nous a vraiment soutenu. Et avec tout ce soutien, et aussi la FIGES, l'association d'étudiants de Strasbourg qui nous a soutenus, c'était vraiment, a été possible pour ça.
La FIGES, l'association fédérative générale des étudiants
voilà,
de Strasbourg.
De Strasbourg, mm-hmm. Voilà.
Ok, et vous avez eu d'autres soutiens encore? Donc le Marta donc, du Rio, la FIGES, d'autres soutiens encore?
Je vais parler portugais un peu. Orchestre, qui est l'association brasileira de Strasbourg, né? Que nos ajudou com os dons para o projeto humanitário. Na verdade, eram dois projetos. Né? O projeto cultural, conhecer o Brasil e mostrar o Brasil, os outros estados, outras cidades, o povo brasileiro, a cultura brasileira, e também ajudar uma associação que trabalha com crianças de mais de 60 anos no Brasil, na qual eu participei desde a idade de 10 anos. Então a orquestra, por exemplo, foi uma das organizações, houve também pessoas que nos ajudou consideravelmente com dons a este projeto humanitário para ajudar as crianças dessa associação.
Ok, super. Mas penso que vamos escutar um petit son para continuar.
Paula Lux Ferolho, qui a fait son anniversaire le 20, et puis pour Antonio Lacerda Angelo, qui fait son anniversaire demain. Donc gros bisous de la famille Angelo.
Está assim, bom dia a todos, caros ouvintes. Nós queríamos divulgar o próximo evento da CPS. A CPS organiza no sábado 13 de novembro, às 20 horas, uma Noite Fado de Lisboa. A Noite Fado conta com a cantora Cindy Peixoto, e o grupo Raízes, assim como o guitarrista Philippe de Souza, animarão a soirée Fado de Lisbonne à la salle Mozart de Strasbourg, le 13 novembre 2010, à 20h. Les billets sont actuellement en pré-vente à 10 euros pour les non-membres, à 6 euros pour les membres de la CPS et à 8 euros pour les membres de Chama. Il sera également possible de les acheter sur place et le jour même à 12 euros pour les non-membres et 8 euros pour les membres de la CPS et de la Chama. Cependant, nous vous conseillons vivement de faire au plus vite votre réservation auprès de la CPS au 03 88 36 34 52. D'ailleurs, a Chama tem a felicidade de poder oferecer um bilhete a todos os caros ouvintes. Para isso, basta ligar para a RBS, que é o 03 88 10 94 93, e responder a esta simples questão. Gostaríamos apenas que nos dissesse qual é o guitarrista que acompanha a Severa. Volto a repetir, qual é o guitarrista que acompanha a Severa? Se souber a resposta, por favor, ligue. Temos um bilhete para oferecer a todos os nossos estimados ouvintes. Obrigado.
Donc, nous retournons avec notre invité Laura Edermival. Et donc, ça nous a donné envie de faire un voyage, nous aussi. Donc, quel conseil donneriez-vous à des étudiants qui souhaitent organiser un voyage dans un autre pays lusophone?
Alors le premier conseil que je donnerai, c'est un conseil purement pratique pour l'organisation, c'est de prendre vos billets assez à l'avance. Parce que bon, je pense que c'est valable pour tous les pays, mais c'est quand même important. Ensuite, si vous avez dans votre entourage des amis lusophones qui peuvent vous donner des conseils sur les différents pays, que ce soit le Brésil, le Portugal ou l'Angola, profitez-en. demandez-leur. Ça permet d'avoir un sentiment avant de partir. Et enfin, la culture lusophone est tellement diverse que je conseillerais, avant de partir, de bien cibler ce que vous voulez visiter. Voilà, de bien préparer le voyage avant de partir, de bien cibler. Et si vous voulez, donc, y retourner plusieurs fois pour bien profiter du pays.
De preferência, conhecer o país. De preferência, ir com alguém que conheça o país e que conheça também pessoas lá para ajudar na logística.
Donc déjà y avoir des contacts.
Sim, isso é importante.
Ça sera plus simple, je suppose. Donc maintenant, on va faire une petite pause musicale.
Acabaram de ouvir Azulejos Voadores de Dona Maria.
Angola, Cabo Verde,
Portugal,
Queríamos dar um beijo a todos os nossos estimados ouvintes, onde quer que esteja, quer se encontrem em Estrasburgo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau. Esta agora é a hora de mais uma volta pelo mundo da atualidade lusófona. Hoje esta rúbrica conta com mais participantes. Estamos aqui 4 pessoas, já os habituais Ter e Rui, como também a Sofia e o Luís vão-nos ajudar a divulgar a atualidade da lusofonia. Hoje começo eu por Portugal, para variar um pouco. No dia 20 de outubro, tivemos um momento cómico da semana, onde o Dr. Paulo Rangel protesta em jantar com o Presidente da Comissão Europeia. Durão Barroso jantou na passada quarta-feira, 20 de outubro, com os eurodeputados portugueses em Estrasburgo. Paulo Rangel protestou por ter ficado longe do Presidente da Comissão Europeia e por não ter sido os primeiros a usar da palavra. Participantes no encontro referem-se ao sucedido como embaraçoso. O ex-candidato à liderança do PSD considera que se tratou de um pequeno incidente protocolar. Isto parece-me mais ciúmes que outra coisa. Mas enfim. Domingo 24 de outubro de 2010, Portugal adota a legislação que permite a abertura de hipermercados aos domingos até à meia-noite. Após 14 anos a fecharem portas às 13 horas aos domingos e feriados, as grandes superfícies passam a abrir sem restrições. Com esta iniciativa, os retalhistas do grupo Sonae e Auchan, que é o grupo Jumbo, criaram 1.400 postos de trabalho com esta medida. Na passada terça-feira, 26 de outubro, Cavaco Silva anuncia ao país a sua recandidatura à Presidência da República, evocando para tal um dever de compromisso para com o país. Posso compreender que não deverá ser fácil assumir um cargo de Presidente num momento tão delicado e conturbado na história de Portugal, essencialmente ao nível económico. O professor catedrático Cavaco Silva pede que não haja cartazes e propõe que não se gaste mais de metade do orçamento disponível para a sua campanha. Já a pensar nessas dificuldades, imagino. Depois de passado domingo, o professor e conselheiro de Estado Marcelo Rebelo de Sousa, no seu habitual comentário aos domingos à noite do jornal TVI, ter revelado em primeira mão a recandidatura por parte do atual presidente Cavaco Silva. Ora bem, já que falamos das eleições e da recandidatura do atual presidente, é bom relembrar que as eleições para a presidência da República em Portugal vão decorrer no próximo 23 de janeiro de 2011. Agora vou só falar um pouco em francês para que o mundo francófono e os portugueses com dificuldades em compreender o português também nos possam entender. Il nous semble important d'informer tous les citoyens de nationalité portugaise qu'on doit faire le recensement auprès du consulat de la zone de résidence, ceci obligatoirement 2 mois avant la date des élections présidentielles qui auront lieu, comme j'ai dit auparavant, le 23 janvier 2011. D'après l'association Cap Magellan, les Portugais constituent une des nombreuses et anciennes communautés de France, réparties sur tout le territoire français et bien intégrées professionnellement, et dont la participation sociale au niveau local est manifeste, ils entretiennent cependant une participation politique réduite. En accord avec les données de la Direction générale de l'administration interne, lors des dernières élections législatives du 27 septembre 2009, 167 007 électeurs portugais résidant à l'étranger étaient inscrits sur les listes électorales, dont 46 652 résidaient en France et 8 827 ont voté. Le taux de participation a été de 18,92%. À travers les contacts que la Cap Magellan a réussi à établir auprès des communautés portugaises en France, nous avons pu vérifier qu'une quantité significative de personnes ignorent avoir le droit de voter pour les élections législatives, présidentielles et européennes au Portugal, même en résidant à l'étranger. C'est pourquoi il nous semble important de continuer à parier sur une action d'information et de sensibilisation auprès du public. Nous sommes très convaincus qu'il y a beaucoup, énormément de citoyens et citoyennes de nationalité portugaise qui ne participent pas activement à ces élections et c'est vraiment dommage, c'est pourquoi on lance cet appel.
Queixa-se por haver falta de professores do ensino da língua portuguesa para os seus filhos? Então pense em recensear-se primeiro, pois só assim se conseguirá ter mais professores de português. O recenseamento, mais do que um direito, um dever, quase uma obrigação. Participe na vida cívica do seu local de residência. Faça também o recenseamento na mairie de quartier do seu local de residência.
Bem, obrigado, Esther. Para continuar com as nossas notícias de Portugal, só mais duas notícias, breves notícias. Na quarta-feira, 27 de outubro, após o fracasso das negociações entre o Governo e o maior partido da oposição relativamente à aprovação do Orçamento de Estado de 2011, o Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado de urgência na passada sexta-feira. 29 de outubro. A situação político-económica que se vive em Portugal degrada-se com o passar do tempo. O Conselho de Estado foi convocado quarta-feira por Cavaco Silva para debater a situação política e do Orçamento de Estado para 2011, menos de uma hora depois do Governo e do PSD terem rompido as negociações sobre o Orçamento de Estado. Ora bem, para finalizar, na sexta-feira, o Governo e o PSD viabilizaram o Orçamento de Estado para 2011, isto em casa de Eduardo Catroga, representante do PSD. Houve cedências das duas partes. O facto mais relevante é que o IVA sobe para 23%. Em comparação, em França, o IVA, a chamada TVA, é de 19,6% e em Espanha, o vizinho Espanha, o IVA situa-se na ordem dos 18%. Ou seja, em Portugal temos um IVA 5% superior ao de Espanha. Mas os produtos alimentares ficam nos 6%. Teixeira dos Santos, ministro da Economia, reafirmou a meta de 4,6% do déficit em 2011 é primordial, até mesmo para evitar sanções por parte da União Europeia. Passo agora a palavra à nossa amiga Sofia, que nos vai falar de Sofia.
Da Guiné-Bissau. O Japão financia a cantina escolar na Guiné-Bissau. O governo, com licença do Japão, disponibilizou cerca de 3 milhões de dólares americanos para apoiar os programas de cantina escolar e nutrição na Guiné-Bissau. De acordo com o comunicado que a BBC teve acesso, o referido donativo permitirá a aquisição de 2.800 toneladas de papa de milho e soja para 94 mil alunos e cerca de 1.600 mulheres grávidas e a amamentar. Angola dá apoio de 12 milhões de dólares para a Guiné-Bissau e linha de crédito de 25 milhões. O ministro da Geologia, Minas e Indústria da Angola anunciou hoje o apoio orçamental de 12 milhões de dólares para a Guiné-Bissau. A SIDA existe, mas ainda se acha que é apanhada por picada de mosquito. A maioria dos guineenses já acredita na existência da SIDA, mas grande parte da população da Guiné-Bissau ainda acha que é possível de ser contaminada com a doença através de uma picada de mosquito. Primeiro-ministro suspende ministra do Interior por desobediência e a ministra do Interior recusa comentar suspensão e continua a exercer funções. Agora vou passar a palavra ao Luís.
E vamos agora para São Tomé e Príncipe, a Ilha do Príncipe e as Escuras. A Ilha do Príncipe sofreu durante várias semanas uma crise energética. O governo precisa de cerca de 3 milhões de euros para investir no setor energético. O governo São Tomense está a mobilizar parceiros externos para conseguir 19 milhões de dólares para investir no setor energético. BAD dá 7,5 milhões de dólares. O Banco Africano do Desenvolvimento anunciou que vai dar 7,5 milhões de dólares ao São Tomé Príncipe para desenvolver a agricultura. Medicina tradicional precisa dos jovens. A medicina tradicional continua a ser uma alternativa para os São Tomenses, mas os grandes mestres estão a envelhecer e os seus seguidores são escassos.
Bom, agora vamos para Cabo Verde. Instituições africanas contribuem com 20 milhões para o orçamento. O governo de Cabo Verde vai receber do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Africano de Desenvolvimento 20 milhões de euros no âmbito da ajuda orçamental. Cabo Verde, um país sem recursos, mas sem problemas. Cabo Verde, segundo a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, é um país único e está no caminho certo, que apesar de ser um país sem recursos, é um país sem problemas. França disponibiliza 1 milhão de euros para desenvolvimento. A França disponibilizou 1 milhão de euros para financiar, ao longo de 3 anos, o Programa de Desenvolvimento Solidário em Cabo Verde, projeto de apoio aos cabo-verdianos na diáspora, garantindo uma melhor regulação do fluxo migratório bilateral. Liberdade de imprensa sofre de problema de qualidade, afirma a oposição. O Movimento para a Democracia, MPD, disse que a liberdade de imprensa no país sofre de um problema de qualidade, exigindo assim a instalação urgente da Alta Autoridade para a Comunicação Social. E agora vamos para o Rui.
Obrigado, sinceramente, notícias muito interessantes. Agora vou falar de Angola, de acordo com notícias do jornal Sol. Morte de um cidadão angolano que ia ser deportado do Reino Unido e foi vítima de violência no aeroporto de Heathrow causou mal-estar diplomático. A polícia investiga o que realmente se passou. O presidente da República angolano, Eduardo dos Santos, no seu primeiro discurso ao Parlamento sobre o Estado da Nação, apontou Portugal como parceiro estratégico ao lado do Brasil, Estados Unidos e futuramente China. A alocução do presidente da República, otimista e centrado no crescimento económico, foi bem recebida pela oposição. A chegada da estação das chuvas trouxe consigo inundações, curto-circuitos, desabamentos e surtos de cólera, afetando todo o país, mas em especial Luanda, prejudicando a circulação na capital, já de si muito difícil. Isto foi na passada semana. A 27 de outubro de 2010, ainda o jornal Sol noticia que a ministra de Ciência faz apelo, na ministra de Ciência angolana, claro, faz apelo a investigadores e académicos angolanos. Maria Cândida Teixeira, ministra do Ensino Superior, da Ciência e da Tecnologia, apelou em Luanda aos investigadores académicos e governantes para que procurem garantir um futuro sustentável. Nota-se aqui uma preocupação por parte do Estado angolano em projetar o futuro do seu país a longo prazo, o que é bom a nosso entender. Sofia,
vais agora falar de Timor-Leste. A oportunidade para investir é agora. Vamos todos com licença para Timor-Leste. É o que afirmou o primeiro-ministro Xanana Gusmão. Tomou posse no dia 22 de outubro o novo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, conferiu no dia 22 de outubro posse a Alberto Xavier Pereira Carlos como vice-ministro dos Negócios Estrangeiros. Ramos Horta, com licença, recusa lições da ONU sobre indultos do presidente. O presidente timorense disse no dia 19 de outubro recusar lições das Nações Unidas que parecem, com licença, ter esquecido do período em que administraram o território e não foi criado um tribunal internacional para sancionar os crimes realizados no Timor-Leste. E agora vamos falar...
Não. Agora vamos ouvir uma pequena música, Lágrimas Sofridas, Los Hermanos.
Oh, minha menina bonitinha, eu te dei todo meu carinho, meu aninho, eu te dei.
E agora vou falar da eleição para presidente do Brasil. Hoje é o segundo, é a segunda volta. Todo mundo pensava que a Dilma seria a primeira mulher presidente do Brasil, elegida na primeira volta. Mas o Partido Verde da Marina Silva teve 19% dos votos. Uma verdadeira surpresa, o que impediu a Dilma de ser presidente logo à primeira volta. A Dilma recolheu 46% dos votos. Essa antiga guerrilheira é a protegida do Lula, que a Constituição impede de brigar um terceiro mandato. O seu programa defende a restrição da liberdade de imprensa imposto sobre grandes fortunas. O José Serra, o candidato do Partido Social Democrata, recolheu 32% dos votos. Ele era senador do Estado de São Paulo e ministro da Saúde no governo do Cardoso. A sua vantagem é a sua experiência da política. O programa alveja a família e a juventude. Ele quer uma política ética, promover a educação e defender as populações do norte e nordeste do Brasil. Hoje, as previsões dão a Dilma a grande vantagem. Segundo as pesquisas realizadas entre o dia 26 e 28 de outubro, em 202 municípios, a Dilma teria 57% dos votos e o José Serra 43%. Mas quem sabe, se calhar, o Serra vai ter os favores do povo.
E agora, para terminar a atualidade, vamos para Moçambique. País quer centro de radioterapia e medicina nuclear com apoio da AIEA. Moçambique quer criar um Centro Nacional de Radioterapia e Medicina Nuclear até 2012, com a ajuda da Agência Internacional de Energia Atômica, para combater o cancro, que já é um problema de saúde pública no país. União Europeia dá mão à produção alimentar. A União Europeia vai financiar o Plano de Ação para a Produção de Alimentos com um montante na ordem de 5,2 milhões de euros. Um convênio nesse sentido foi assinado em Maputo entre o governo moçambicano e o representante da União Europeia. Moçambique pretende baixar o número de analfabetismo. Moçambique pretende baixar a taxa de analfabetismo de 48% a 30% até 2015. Todos os membros da CPLP se reuniram em Maputo para trocar experiências em matéria de alfabetização. Em 2011 deverá haver um crescimento económico. Em 2011, o crescimento económico deverá passar de 6,7 a 7,2, segundo previsões do governo inseridas no Plano Económico Social. Ambientalistas furiosos contra o governo. Pró-ambientalistas moçambicanos acusam o governo de permitir que a multinacional de alumínios Mosal inicie a livre emissão de fumos para a atmosfera, violando e desrespeitando os processos em curso na Assembleia da República e Tribunal Administrativo de Moçambique. A emissão de fumos sem filtro começará amanhã, dia 1 de novembro, e durará 6 meses. Este foi mais uma Atualidade Renusófonas com Rui e Esther e a participação especial de Sofia, Luís e Nico.
Bom dia. Vamos eu e o Jonatão falar de uma nova personalidade desportiva lusófona. Então vamos começar, como na última semana, no último mês, com uma pergunta com as meninas Letícia e Sofia. Então, meninas, qual é o desporto no Brasil a ser ainda mais apresentado com o desporto mais influente no país?
O futebol.
Bom, então, não é. O futebol é o que é o mais influente. Agora, a seguir.
Praia, a praia.
A praia.
Com a areia, o mar. O voleibol.
É voleibol.
Yeah.
Agora que temos o desporto, falta encontrar um desportista, não é? Não, desta vez é feminina. Queríamos fazer uma surpresa ao DJ Fudinho, porque é uma top modelo da moda. E se chama Jacqueline do Carvalho. É brasileira. Então, nasceu no dia 31 de dezembro de 1983, em Recife, no Brasil.
Ela começou a sua carreira profissional em 2001 e jogou várias vezes, aliás, 71 vezes para a equipa nacional brasileira de voleibol. E foi escolhida várias vezes para melhor jogadora de voleibol
do mundo. Então, alguém sabe aqui com nós se a equipe feminina já ganhou um campeonato mundial?
Não sei. Acho que sim.
Então,
Antônia. Sim.
Talvez.
Como top model.
Como top model. Quer dizer, na competição mundial de voleibol. Estou a falar agora.
Ah, então não sei. Não?
Nem um sim ou não?
Sim, então ganharam muitas vezes.
Durante estes últimos anos ganharam 4 vezes.
Eita.
E também ganharam em 2008 os Jogos Olímpicos.
Portugal está atrasado.
O Portugal está mesmo atrasado, sim. E também os jogadores masculinos do voleibol estão de parabéns porque há 3 semanas ganharam o campeonato mundial
e
contra a Itália.
E top models?
Ah, isso é menos de decidir, não é?
Hoje vou falar da 20ª edição do Mundial de Futebol. É organizada pelo Brasil e ocorrerá em 2014. Já é a 2ª edição organizada pelo país. Alguém sabe em que ano foi organizado o primeiro Mundial de Futebol no Brasil e quem o ganhou?
1900.
Brasil.
Brasil ganhou?
Não.
Argentina?
Não.
Itália?
Mas está quase. Está quase.
Portugal?
Não, Portugal não, mas não. Na América do Sul.
E em que ano?
Argentina.
O primeiro no Brasil?
1975.
Menos.
E 30?
Pronto, mais.
Estão perdidos. Vamos dizer 1950, não é?
Sim, é isso.
O Peru quem ganhou?
Não, foi o Uruguai.
Uruguai?
Frente ao Brasil, o país organizador.
Oh, que
tá mal.
Então, agora, uma pergunta mais simples.
Ah, tá bem.
Quantas vezes o Brasil ganhou a Taça do Mundo?
5.
Boa, 5. E a primeira vez?
Para o meu aniversário, acho.
Não.
Em 1988.
Estás então, mesmo muito velha.
Foi em 58.
Ah,
e
não.
A última?
Não, também não. A última...
2002. Boa.
Parabéns.
Na Coreia e no Japão.
Moena!
Para a competição, foram escolhidos 12 cidades, entre as quais Rio de Janeiro, com o seu estádio Maracanã. Esse mesmo estádio foi escolhido para os Jogos Olímpicos de 2016. Quem sabe qual foi a cidade que recebeu mais vezes os Jogos Olímpicos?
Barcelona.
Não. Mas é na Europa.
Deve ser a Inglaterra?
Eu posso participar. Sim, porque eu não sei a resposta. Talvez na Inglaterra.
Na Inglaterra. Sim, Londres, mas ainda há uma cidade.
Manchester.
Não.
Quer dizer,
Buckingham Palace?
Não, foi
na relva, sim, dos
não conhecemos mais nada.
Foi em Atenas, em 1896, e foram os primeiros Jogos Olímpicos. E quem sabe qual foi o país que recebeu mais Jogos Olímpicos?
Não sei.
A Grécia?
Sim. Não.
Não.
Então não.
Foi os Estados Unidos.
Ah, são grandes.
São, têm meio dinheiro, pronto.
Aliás, também podia ser a Grã-Bretanha, só que os Jogos Olímpicos de Londres em 1944 foram cancelados, tal como os Jogos de 1940 no Japão e em 1916 em Berlim. Se alguém sabe mais ou menos porquê?
Não.
Seguindo as datas, 1940, 1916. Pois, foi a...
Durante a Segunda Guerra Mundial.
E a primeira, no caso de Berlim, em 1916. Se querem mais...
Mais informação, podem ir no site da Chama, ou também ver no, na internet, mais informação sobre a jogadora que apresentamos hoje, a Jacqueline do Carvalho, ou sobre a modalidade de voleibol, que está a ser mais influente. E vamos... Vamos agora vous deixar com outra musique.
Avant la musique, j'aurais juste trois petites dédicaces à faire. Donc, à famille Gonçalves, à Suzanne, qui envoie des gros bisous et remercie. Também un conhecimento para a família Martins, que souhaite plein de bonheur à la famille Martins. Et une dédicace de ma part pour Manon, à qui je souhaite un joyeux anniversaire.
E antes de anunciar a música, uma dedicatória para todos os tourenses, é Levanta a Poeira, da Ivete Sangalo.
Quem é?
Bonjour, nous sommes toujours avec Dermival et Laura. Comment allez-vous? Toujours bien?
Très bien.
Espero que estejam a gostar do programa na Rádio RBS 91.9, na emissão A Voz de Portugal, uma emissão proposta pela ACPS e animada hoje pela equipa Chama.
Alors, Dermival et Laura, comment s'est passé ce voyage? Racontez-nous tout. Qu'est-ce que vous avez visité? O que é que visitaram?
Le voyage s'est passé mieux que nous attendait, quoi. Parce que on a pris 16 avions en 2 semaines. On n'a pas, au début, on n'a pas eu vraiment...
16 avions?
16. On n'a pas eu vraiment le temps pour de grands amusements, quoi. C'est vrai qu'on a connu toutes les villes qu'on avait programmées. C'était Rio de Janeiro, au sud-est du Brésil, Curitiba et Foz do Iguaçu au sud du Brésil. Après Belém, dans la région amazonienne au nord. São Luís, au nord-est, nord-est du Brésil. E por fim, o Parque Natural de Lençóis Maranhenses. Tout est passé bien, n'est-ce pas, Laura?
Parce que, oui, tout à fait.
Voilà, on était bien reçus, bien accueillis, et pas de surprises négatives. Ouais.
Donc bien. C'était un véritable marathon.
Ah oui. Ça, oui.
Et donc, quelles ont été les rencontres qui vous ont le plus marqué?
Donc, dans chaque ville, on a été accueillis par les Desbravadores, qui sont une association qui aide les enfants défavorisés au Brésil. Et donc, dans chaque ville, on a été très, très bien accueillis. C'était vraiment des rencontres extraordinaires. Et on a rendu visite à des enfants, donc aux enfants qui sont aidés par les Desbravadores. Et c'était des gens très, très gentils, très simples, qui nous ont accueillis vraiment avec une générosité extraordinaire. Et voilà, je pense que ça nous a tous marqués.
Ça parlait aussi qu'en Amazonie, on a marché quand même des kilomètres.
On a marché des kilomètres,
pour visiter des familles, des enfants dans la forêt. On a même traversé des bras de l'Amazonie à nage.
Et donc, qu'est-ce qui vous a surpris le plus, que ça soit d'un côté positif ou même négatif?
Alors, du côté positif, comme je l'ai déjà dit, des gens très très gentils, très généreux, très simples, qui ont envie de partager, qui avaient envie de partager avec nous, envie de nous connaître, de savoir ce qu'on faisait, comment était la France.
Dermival, queres acrescentar qualquer coisa?
Sincèrement, le négatif, c'est que je ne sais pas si c'est négatif, parce qu'en fait, le voyage, c'est une aventure. Mais comme j'ai dit, on a pris 16 avions en 2 semaines. C'était vraiment, parfois, on devait réveiller le petit matin, manger dans l'avion parce qu'il n'y avait pas de temps. C'était vraiment une course, mais comme j'ai dit, c'est une aventure quand même. C'était incroyable. C'était...
Ouais, je ne dirais pas que c'est un point négatif. Je pense que ça faisait partie du voyage. Le but, c'était quand même de voir l'ensemble du Brésil. Je pense que pour ça... Prendre des avions ou des bus,
donc,
ça faisait partie du jeu.
De forma global, os objetivos foram atingidos?
Oui, je crois que oui. Parce que le but, c'était de connaître mieux le Brésil, d'autres villes, pas que Rio de Janeiro, et ça, on a fait. Mm-hmm. Les étudiants de l'Université de Strasbourg ont connu des gens dans la rue, on a marché, on a connu des gens, on a eu ce contact direct. Les enfants ont été aidés. Parce que les dons ont été donnés et ils étaient vraiment contents.
Et la partie humanitaire também foi un succès.
Oui, et alors je pense que c'est oui.
Ok. Muito obrigado.
De nada.
Então, Rui, queres acrescentar qualquer coisa, acho eu.
Sim, gostaria de relembrar que no próximo sábado, 13 de novembro, a CPS organise une nuit de fado. En français, la CPS organise une soirée fado de Lisbonne le 13 novembre à 20h, salle Mozart à Strasbourg. Nous avons encore une place à offrir. Et pour cela, il suffit d'appeler à RBS au 03 88 10 94 93 et de nous répondre à la question... Qui est le guitariste qui a accompagné Severa? Qual é o guitarrista que acompanhou a fadista Severa?
Donc la grande fadiste portugaise, c'est cela?
Oui.
Et ici, dans la radio, on a tous la réponse, bien sûr.
Bah oui. On a déjà tous nos places.
Donc on attend vos réponses au téléphone et je pense qu'on va s'écouter une petite musique tout de suite.
E agora, Tortura de Cesareia Évora.
Um sinal na vida.
Eu falo português.
Spreche português.
Je parle português.
I speak português.
Eu falo luso.
Comida. Um provérbio que existe numa versão em Portugal e numa versão no Brasil. Mas qual será a vossa versão preferida, caros ouvintes? No Brasil, a expressão é filho de peixe, peixinho é. Le fils du poisson est forcément un poisson. En français, évidemment, qu'est-ce que ça donne en français? Quelqu'un le sait? Laura Dermival peut-être? Non? Sophia? Mais tel père, tel fils, bien sûr. Tel père, tel fils. Filho de peixe, peixinho é. Mais attention, em Portugal, qual é a versão desse provérbio? Ouçam bem, fiquem atentos. Filho de peixe é tão feio como o pai. Ah, le fils du poisson est aussi laid que son père. Ah, ils sont sympas, ils sont pas tendres, les Portugais. Hein. Alors, on enchaîne avec Sofia.
Comida.
Comer é receita do dia.
Alors, hoje a receita do dia é... É Maria Mol, pois.
É, Maria Mol!
É uma receita brasileira feita de claras batidas em castelo, açúcar e coco. O tempo de preparação é de 30 minutos e é preciso deixá-lo arrefecer 3 horas no mínimo. E pronto.
E para saber mais sobre a receita, onde é que podemos ir?
No site da Chama. Podeis ir no site da... site da
e qual
Chama.
É o site da Chama?
Chama.u-strasbg.fr.
Muito bem. Ué. Fantástico. Uma pequena música, talvez? Sim. Yeah, deve haver uma pequena música.
Barbara de Los Hermanos.
Uau!
Quem é o convidado?
O convidado.
Angola, Cabo Verde,
Portugal, Moçambique.
J'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie sur RBS 91.9 FM dans l'émission A Voice Portugal proposée par la CPS et animée aujourd'hui par notre équipe, l'équipe Chama. Et on est toujours avec Darmival Furtado et Laura Jaguer, donc nos deux étudiants qui sont partis au Brésil lors d'un voyage humanitaire et culturel. Darmival et Laura, quelles sont les impressions que ficam depois de uma tal viagem?
Alors, pour commencer, j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure extraordinaire, hors du commun. Et mon autre impression, c'est d'avoir encore plein de choses à découvrir du Brésil. Et j'ai un regret, c'est de ne pas être restée plus longtemps, parce que c'est vrai que 2 semaines, c'est un petit peu court, vu la taille du pays. Voilà.
Ouais, pour moi, c'était la réalisation d'un rêve. Parce que j'ai toujours voulu montrer un peu de mon pays, un peu plus de ce qu'on sait là, aux Français. Et on a réussi.
Et alors, vous avez envie d'y retourner?
Sans hésiter.
Donc, quel conseil vous donneriez aux étudiants ou à nos auditeurs qui voudraient partir au Brésil?
Spécifiquement, mais avec vous peut-être quand vous y retournerez.
Il faut s'y renseigner tout d'abord, comme je disais tout à l'heure.
Ouais. Donc voilà, se renseigner sur le pays, sur les avions. pour se déplacer au Brésil, il faut ne prenez pas la voiture, prenez l'avion.
C'est grand
le
Brésil.
Le plus possible parce que les distances sont très grandes. Et j'ai un conseil, si vous allez au Brésil. Il ne faut pas avoir peur de l'avion, parce que vu le nombre de fois qu'on a pris l'avion en 2 semaines...
Sauf s'il veut faire ce qu'on a fait en plus de temps, peut-être 3 mois.
Oui, voilà. Et faites attention aussi, avant de partir, regardez bien le climat, parce qu'on a toujours en tête le Brésil, il fait chaud, la plage, les bikinis et tout. Mais quand on va dans le sud,
moins 5,
à Foz do Iguaçu, quand il fait 5 degrés, voilà, il faut prévoir.
Au niveau financier, il faut prévoir beaucoup d'argent?
Je pense que ça dépend. Nous, par exemple, on a eu beaucoup d'aide. On a eu beaucoup d'aide. L'association là-bas nous a donné l'hébergement gratuit, une partie de nourriture. Et là, ça a été possible.
Et des gens qui partiraient alors sans aide, combien est-ce qu'ils pourraient à peu près prévoir?
Pour faire ce qu'on a fait, il faut économiser beaucoup de...
beaucoup ça d'argent. Tourne au cours de quoi? 2000, 3000 euros?
Bon, j'ai fait un calcul d'à peu près 3 000 euros, 3 500.
3 500 euros pour vraiment faire tout un tour comme vous l'avez fait lors du Brésil.
Mais en même temps.
Donc, très bien.
2 semaines.
Et donc, pour ceux qui aimeraient avoir encore plus de détails sur ce voyage, est-ce que vous allez faire partager votre expérience? Je ne sais pas, une exposition ou un film?
Alors, il y aura une soirée le lundi 22 novembre. De 18h30 à 20h30, ce sera une exposition Brésil sans clichés. Qui se passera donc à l'Amphi 4, Institut Lebel, qui se trouve 4 rue Blaise Pascal, sur le campus de l'Esplanade. Donc il y aura la projection et à la fin un petit buffet et un verre de l'amitié.
Et l'échange aussi avec les participants, les 10 participants de voyage.
Donc nos 10 aventuriers qui sont partis au Brésil.
Et ouais.
Darmival, muito obrigado pela tua presença. Laura aussi, merci pour votre présence à tous les deux.
Obrigado. E je vais faire une petite dédicace à la famille Postel, qui c'est une famille française qui a vécu au Brésil pendant 4 ans, je pense même 8 ans, non, sont 4 ans, et qui c'est une famille qui a ils sont brésiliens du cœur. Voilà, toutes les musiques d'aujourd'hui à la radio RBS, je vais dédiquer à la famille Postel.
Alors pour tous nos auditeurs qui ne seraient pas encore convaincus de partir découvrir le Brésil, bah je les invite tous à être présents lors de la projection exposition Brésil sans clichés, Brésil sans clichés, donc lundi 22 novembre de 18h30 à 20h30 à l'Amphi 4 de l'Institut Lebel, 4 rue Blaise Pascal.
Exatamente, obrigado.
Sim, acabamos de ouvir a música Baile de Verão de José Malhoa. Esta música foi dedicada para o Toninho e da irmã Fátima e do cunhado Arthur. Gostaríamos também de dizer que as dedicatórias que não pudemos dar hoje ficarão para a próxima emissão. Obrigado.
Alors, je rappelle qu'il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter lors des prochaines élections présidentielles qui auront lieu au Portugal en janvier 2011. Rapide et simple, d'ailleurs, les membres de l'équipe Chama l'ont déjà tous fait. Ensuite, relembro também que a CPS organiza sábado 3 de novembro, às 20 horas, uma Noite Fado de Lisboa. Para ter mais informações, podem reservar o bilhete ao pé da CPS ao 03 88 36 34 52. A CPS também vai ter uma permanência do advogado Dr. Santos Carvalho no dia 27 de novembro, a partir das 9h30, na sede da CPS. Para um encontro, só basta ligar para o número da CPS, outra vez, 03 88 36 64 52, e deixar as suas coordenadas. As consultas são gratuitas para todos os sócios da CPS. Une autre information pour les étudiants, les associations de santé de Strasbourg organisent le 4 novembre 2010 au Hall Rhenus à Strasbourg, de 22h à 5h du matin, une soirée étudiante Bloc Santé, du jamais vu sur Strasbourg. Pour plus d'informations, allez sur leur site www.blocsante.com.
Quer fazer rádio? Tu veux faire de la radio? Lycéens ou étudiants, t'as entre 15 et 35 ans, retrouve-nous le 5 novembre à l'association Chama à 18h. Jantar brasileiro. Un repas brésilien le 18 novembre pour les membres Chama. Tu n'es pas encore membre? N'hésitez pas à nous contacter pour devenir membre Chama et participer au magnifique voyage gastronomique brésilien. Agradeço aos queridos ouvintes da RBS. Isto foi a Voz de Portugal. A nossa equipa volta daqui a um mês. Até lá, continuo a acompanhar a Voz de Portugal todos os domingos.
Bom, bah, l'émission se touche déjà à sa fin et c'est déjà l'heure de nous quitter. La semaine prochaine, l'équipe de Mafalda et Dolores. Quant à nous, rendez-vous le dimanche 28 novembre à 11h30, na voix de Portugal, avec une émission spéciale Afrique lusophone. Je vais donc vous laisser avec l'émission marocaine et comme on dit chez moi au Brésil, ciao, até a próxima.
Até a próxima.
Ciao, ciao.
Et bon appétit.
Importante sur Strasbourg, qu'une personne âgée a disparu le 21 octobre vers 17h. Elle s'appelle Maria Orado. Elle est partie de Onheimgar. Elle mesure à peu près 1m50. Elle comprend le français mais ne le parle pas. Elle entend mal. Elle était habillée lors de sa disparition d'un manteau et d'un pantalon noir. Si vous avez une information, n'hésitez pas, appelez le 06 75 47 01 46. Je rappelle le numéro 06 75 47 01 16. Nous vous remercions. Quer me dar